Olá, bem-vindos a mais um episódio de Bolsas e Batanados. O meu nome é Tiago Pereira e este episódio vai ser um episódio um bocadinho atípico. Atípico porquê? Porque eu estou sozinho, o Daniel não me acompanham neste episódio. E em primeiro lugar, para explicar esta situação, vou fazer uma espécie de uma introdução. Ou seja, nós tivemos um mês sem gravar. Como devem ter visto no nosso Instagram, o Hugo estava a fazer umas, ou esteve neste caso, a fazer umas caixas de som a pedido do nosso produtor, Diogo Semedo, da Maneuver Room. As caixas já estão prontas, aliás, eu estou a gravar nelas. E também temos tido, fora isso, temos tido alguns problemas de conciliarmos horários. Então tomamos a decisão de começarmos também a gravar segmentos mais curtos, que vão sair sem data definida, como é este, não é? No qual vamos só falar brevemente sobre a evolução dos mercados no momento e também sobre uma outra empresa que nos interessa ou uma outra notícia que tenha surgido e tenha feito abalar o mercado. Esqueci-me de dizer, hoje é quinta-feira, dia 9 de julho, que é sempre importante para marcarmos o ponto da situação, e então vou fazer, como sempre, o seguimento dos dois índices que começamos a seguir, o SP500 e o Nasdaq, que em relação ao mês, o SP500 cresceu, neste caso, 0,12%, e o Nasdaq 0,56%. Se fizermos em relação desde o início do ano, podemos ver que o SP500 só diminuiu 0,56% e o Nasdaq menos, engraçado, menos 0,74%. Engraçado porque até agora o Nasdaq estava sempre à frente do SP500 e verifiquei agora que essa tendência se inverteu, ainda que ligeiramente, por valores mínimos, aconteceu. É interessante porque ao longo deste último ano, o que tem feito puxar o mercado após a pandemia e o encerramento da economia global foram as tecnológicas, como já abordamos em muitos episódios, ou seja, tudo o que fosse empresa que promovesse uma forma de trabalho remota, uma digitalização do trabalho, ou até uma forma de entregarem comida ou compras em casa sem ser necessário qualquer relação, ou melhor, qualquer deslocação da pessoa, todas essas empresas estavam a subir de forma astronómica. Para não falar das mais óbvias, como a Amazon, a Apple e a Google, também temos muitas outras, como o Mercado Livre, a Square, e a Etsy, e sobretudo também o Zoom e a Peloton. Neste momento, o mercado está bastante imprevisível. No dia de hoje tivemos empresas como, por exemplo, a Simon Property Group, que perdeu 7%, mas também temos outras empresas como aí está, o Square, que cresceu exatamente o oposto. É curioso, ver estas movimentações, porque realmente acho que nada consegue, ou seja, é a prova de que o mercado nunca se consegue prever. E, portanto, aquilo que nós sempre preconizamos de um investimento a longo prazo e feito de forma espaçada, não é? Poderá trazer sempre o maior proveito. As notícias do último mês, aquela que mais me chamou a atenção e aquela que mais se discutiu foi sobre o efeito dos retail investors, ou seja, os investidores do dia a dia, ou como também costumam dizer nos Estados Unidos, o mom and pop investor, ou seja, todos nós, tudo que não seja investidor institucional, ou seja, a grande crescente nesse tipo de investidores e como isso poderia estar a afetar o mercado, sobretudo se eles não estivessem, ou neste caso que não estão a fazer investing, mas sim trading. Custa-me acreditar que seja isso que está a mover o mercado. Aí está, esqueci-me de dizer também um parênteses há bocado, que é o enorme crescimento da Tesla. Neste momento a Tesla é o maior, ou seja, é o maior fabricante automóvel, ou melhor, é o fabricante automóvel com maior cota de mercado. Estamos a falar que rivalizam com BMW, Mercedes, Ford, General Motors, etc. Fechar parênteses, mas também para introduzir, ou seja, que sejam este tipo de investidores que façam crescer empresas como a Tesla e a Amazon. Custa-me mesmo muito a acreditar. Não são os investidores que estão como nós, no Giro, no Robinhood, que estão a manipular o mercado. Quem estará a fazê-lo será sempre a Fed e os bancos centrais com a injeção de capital e com a compra de participações em empresas ou em obrigações, seja em forma de obrigações ou em forma de ações. Também, ou seja, outro assunto, ou melhor, outro tema que me está também a fazer refletir bastante é a valorização constante destas empresas tecnológicas, muitas delas sem demonstração de resultados efetivos, seja na parte financeira, seja na parte de estabilidade da empresa, digo com esta parte, a parte financeira, quer se dão lucro ou não, e que estão demasiado valorizadas em relação àquilo que deveriam estar. Ou seja, as pessoas ao comprarem ações dessas empresas estão a pagar um preço elevado para o fazerem. São inúmeras essas empresas que estão quase todas elas no ramo da tecnologia, computadores, digitalização, etc. E faz-me questionar se estaremos ou não no, numa bolha semelhante àquela que estivemos no início dos anos 2000 ou até naquela pré-crise de 1929, no qual muitas ações estavam bastante valorizadas e qualquer empresa que emitisse ações teria sempre, entre enormes aspas, lucro. Portanto, estes são os assuntos a que me tenho dedicado um bocadinho mais a ler e a interessar-me. Em relação a esta segunda, não, ainda não tenho uma resposta concreta. Em parte, acho que sim. Acho que podemos estar numa bolha. Dou o exemplo da NIO, que é um produtor de carros chineses, semelhante ao Tesla, que aí está, não tem lucro, não tem resultados estáveis e, de repente, de um dia para o outro, ou durante 2 dias, tem valorizações de 20% e 30%. Isto não é normal, alguma coisa está errado. Percebo quando me querem dizer que muitas vezes o mercado prevê o futuro ou prevê uma tendência, mas é preciso ter calma, porque nós aqui, quando investimos, não estamos a comprar uma tendência ou a pensar numa tendência, estamos a investir numa empresa. É assim que eu gosto de pensar. E pronto, em relação a. Vamos cortar aqui um bocadinho antes de acabar, porque eu não me queria alongar muito mais de 10 minutos, em relação a livros e séries. Eu neste momento ainda estou a tentar acabar House of Cards, comecei a ver Sopranos, uma agradável surpresa, Sopranos, e é sempre engraçado estar a ver algo que se passou no, nos anos 90, é sempre nostálgico. E entretanto a minha namorada deu-me um Kindle. E eu estou a tentar acabar o Super Forecasters, aconselho, estou a gostar bastante. E é um bom livro, realmente é um bom livro que deixa a pensar sobre como podemos também estar nesta tendência de prever o que aí vem. E por hoje é tudo. Desculpem a ausência. Espero que gostem deste novo segmento, mais curto e mais direito. E até um próximo dia.